Este é o Movecast, uma realização do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí, eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube.
Peixes e os bichos d'água, as aves e os bichos do céu, as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela.
Irmãs e irmãos, humanos e não humanos, e toda a natureza, louvados sejam! Está no ar o Movecast número 2, sobre o livro O Evangelho dos Animais, ditado pela equipe espiritual da ACEAMA, para a médium Sandra Calato. Hoje nós abordaremos o capítulo 1, chamado A Querida Companheira Fifi. Então sejam todos muito bem-vindos e venham se mover conosco. Pelos animais, pelas pessoas e toda a natureza.
As flores e os seres da terra, tudo que vive se move.
Nós estamos aqui com Juliana, Carol e Joyce. E elas vão dar as suas boas-vindas.
Olá a todos, eu sou a Carol de Santo André, São Paulo. E estou muito feliz em participar do Movecast de hoje.
Juliana Cutolo também, querida amiga, suas boas-vindas.
Queridos, muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar participando. Sou aqui de São Paulo também e estou muito feliz por esse novo Movecast.
E Joyce, seja bem-vinda também.
Muito obrigada, Rafael, obrigada pelo convite. Sou aqui de São Paulo também e vamos nos mover aí em prol dos animais com o Evangelho dos Animais.
Bichos d'água, amo as aves e os bichos do céu, amo as flores e os seres da terra, tudo que vive se move nela, assim.
Excelente, meninas. Um grande abraço a toda a equipe do Move. Estamos aqui hoje em 4 integrantes e vamos lá. Vamos dar início aqui a esse segundo episódio sobre a obra O Evangelho dos Animais. E já faço aqui o convite ao ouvinte amigo que ouça o primeiro episódio. Há revelações muito interessantes dos bastidores dessa obra, do qual nós vamos, episódio a episódio, comentando os capítulos dessa obra. Eu queria relembrar uma coisa para quem já ouviu e revelar para quem não ouviu. Nós vamos comentar aqui alguns personagens dessa obra. E nesse capítulo aqui aparecem alguns. Aparece a Amanda, aparece o Senhor Antônio, aparece a companheira Fifi, que é uma cachorrinha, e outros. A médium Sandra Calato, que recepcionou essa obra, ela nos disse lá no Movecast 1 que esses personagens são reais, não são fictícios. As histórias que aqui foram ditadas nesse livro, que nós comentaremos, são com personalidades reais. Olha que interessante. Claro que os nomes foram modificados, né? Mas isso traz pra gente, né, uma sensação assim mais profunda. Nossa, essas experiências existiram. E isso é interessante porque aquele que está ouvindo e nós que estamos comentando aqui, a gente se identifica com essas histórias, porque muitas delas são comuns às nossas vivências. E nós veremos um pouquinho isso aqui hoje. Bom, meninas, esse primeiro capítulo da querida companheira Fifi, vamos fazer aqui uma pequena sinopse. Narra o desencarne da cadelinha Fifi, que foi picada por um inseto, e a Amanda, a tutora, a mamãe dessa cadelinha, amava muito essa cadelinha e corre para o veterinário, faz o possível, mas a cadelinha desencarna. E a Amanda era espírita, há muitos anos espírita, participava de uma casa espírita, junto com seu marido, junto com os seus filhos, e ela começa a sentir um conflito, porque ela estava sofrendo muito, muito, muito com o desencarne da Fifi. E ela, então, estava vivendo um conflito, porque, na voz geral, poxa, está sofrendo por causa de um animal? A nossa cultura ainda entende que os animais são inferiores à espécie humana, enfim, então ela estava nesse conflito. Eu queria conversar um pouquinho com vocês primeiramente sobre esse conflito. Alguém quer comentar sobre isso?
É, o conflito de passar por uma perda, né, de um animal ou de ter dúvidas, né, eu já passei por esse conflito. Quando eu era mais jovem, não conhecia o espiritismo ainda, e eu procurava saber sobre a alma dos animais, sobre o que acontecia com eles. E no catolicismo de onde eu vim, eu nunca tive essa informação. E uma vez eu fui conversar com uma colega minha, que era de uma outra religião. Aí eu também perguntei para ela. Ela era muito versada na Bíblia. E eu imaginei, se tiver alguma coisa na Bíblia, ela sabe. E ela também comentou que, de acordo com a crença deles, nada acontecia com os animais. Eles simplesmente deixavam de existir. E para mim era muito frustrante. Eu também sentia, como a Amanda do livro, que aquilo no fundo do meu coração não fazia sentido.
Eu também queria, assim, até dentro do conjunto do capítulo, eu acho que a gente acaba sentindo essa diferença, realmente, com relação às interpretações das variadas religiões. Mas eu acho que o que é interessante aqui para nós é como, às vezes, é cobrado do espírita, né? Como no caso da Amanda, a personagem do livro, também foi cobrado dela, de uma certa forma, uma postura espírita diante do desencarne. E se a gente tem que ter, né, vamos pensar, diante de um familiar, uma postura mais, assim, assertiva, não, isso, a morte não existe, há continuidade, o espírito sobrevive, esse conflito acontece na hora do desencarne do animal, né, e a gente fica, às vezes, meio que se cobrando, poxa vida, mas por que eu tô sofrendo? Eu sou tão forte quando eu perco um parente, procuro na doutrina todos os esclarecimentos necessários e as pessoas me ajudam, me consolam e só a ideia da sobrevivência do espírito já é consoladora. Por que às vezes eu me permito chorar pela morte, pela perda, entre aspas, de um animal, né? Isso acaba gerando um pouco de dificuldade até mesmo no meio espírita. E eu falo por mim porque a gente acaba se cobrando. Eu cheguei uma vez a pensar até, nossa, eu acabei chorando mais pela perda de um cachorro do que por aquela parenta, né? E aí eu falei, caramba, mas que coisa é essa, né? Eu acho que é um pouco nessa ideia desse conflito que a gente pode até começar a pensar por aí também.
Verdade, Ju. E aqui tem um diferencial também, em se tratando do desencarne de um animal não humano, porque no caso, a Amanda, ela havia aprendido que a alma do animal era diferente da alma humana. Então isso decorre, né, da nossa cultura, como eu já havia dito, que entende que a alma dos animais vai perder a sua individualidade quando desencarnar, ou que os animais foram criados para nos servir, e uma série de outras questões que envolvem a relação dos homens com os animais. Então há um tempero nesse conflito, não só em relação à sensibilidade ou insensibilidade, por sermos espíritas, conhecermos a imortalidade da alma, com o desencarne de um parente, mas de um animal não humano, que já carrega essa carga de inferioridade, né? Então, nesse conflito está envolvido também essa questão, que é uma questão que a gente, enquanto coletividade, enquanto individualidade, e nós, enquanto MOVE, o Movimento pela Ética Animal Espírita, estamos tentando superar, né, essa cultura antropocêntrica e especista que inferioriza, subalterniza os seres não humanos. Então, ela sentiu, né? Poxa, eu aprendi que essa alminha é inferior à alma humana. E por que eu estou sofrendo tanto, então?
E tem essa coisa também, né, Rafael, que é a impressão que ela tinha e o que foi dito de uma certa forma para ela, de que ela talvez não tornasse a ver mais a Fifi.
Exatamente.
Isso causa uma dor profunda se for entendido dessa forma, como você está colocando aí. É profundo isso, porque como assim eu não vou ver mais esse ser amado?
E a Amanda, então, ela busca o Evangelho segundo o Espiritismo para consolar a sua dor, para encontrar ali palavras de fortalecimento, e ela encontra aquele texto maravilhoso do Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Então ela vai pesquisar na doutrina, ela se sente motivada a encontrar na doutrina informações sobre a alma dos animais, sobre a evolução dos animais, para entender melhor esse processo agora, novo para ela, do desencarne de uma filha, de uma parente da família dela, assim ela sentia. Então ela vai se deparar com uma realidade, infelizmente, ainda comum no nosso meio espírita. Eu conheço pessoas que já passaram por situações assim, que nós vamos narrar aqui. Alguns de vocês já me disseram que passaram por situações assim também. Quais sejam? Então ela vai buscar em confrades espíritas, na casa espírita dela, companheiros que ajudem ela a consolar essa dor e a entender a evolução dos animais. E o que acontece? Ela, na verdade, não encontra o consolo. Na verdade, ela diz até que encontrou até olhares de desdém. Como assim? Está sofrendo por um animal desencarnado? E como Juliana disse, né? Ela vai encontrar até afirmações de que essa alma vai desaparecer. O animal, quando desencarna, não mantém a sua individualidade. Não entendemos assim, pelo estudo sistematizado da doutrina espírita, mas comentaremos isso mais ao final. Juliana, Carol, Joyce, vocês já passaram por alguma situação assim? Querem comentar sobre isso?
Eu gostaria de contar uma experiência, não se encaixa totalmente nesse sentido, mas se puder ser útil. Ainda quando eu iniciei na doutrina espírita, né, aprendendo as primeiras lições, eu morei numa região que tinha vários animais de carga, né, e aquilo começou a mexer muito comigo. Eu comecei a sonhar muito com coisas muito difíceis que os animais passavam. O assunto animal nunca tinha vindo à minha mente, eu nunca tinha pensado sobre isso. E eu comecei uma sequência por semanas sonhando com animais em sofrimento. E acordei várias vezes com o pensamento que eu tinha que buscar isso na doutrina espírita. Tentando achar respostas, foi muito difícil, porque houve um conflito muito grande de informações e nenhuma delas calava. Mas eu pensando aqui, assim como a Amanda, ela comenta no início do capítulo, né? Ela sabia que a prece renovadora e a leitura constante do Evangelho eram fundamentais, né? Seria por aí onde ela ia encontrar esperança, independente daquilo que estava sendo dito, aquilo que eu estava ouvindo, que não estava me convencendo, vamos dizer assim, totalmente, porque eu acreditava que os animais tinham algo a mais. Quando a gente se propõe a continuar a busca e encontrar uma resposta mais profunda, o Evangelho e a prece, ela direciona para isso. Então, foi assim que eu iniciei a minha pesquisa, né? E assim que eu consegui entender melhor a questão da morte dos animais e do sofrimento dos animais.
Muito legal, Joyce. E você disse uma coisa importante, que a Amanda sentia que havia algo a mais. E a doutrina espírita, ela também decorre da ciência da observação. Então, quem convive com um animalzinho, sabe que há algo a mais ali, naquela figura, naquela personalidade. Então a gente só pela ciência da observação, pela sensibilidade de perceber que cada animalzinho, a gente pode ter 5, 10, 15 convivendo conosco, a gente vai perceber que cada um é um, cada um reage de uma forma, cada um cria uma estratégia diferente para pedir o seu alimento, para beber a sua água, para reclamar de alguma coisa, para pedir algo. Então pela ciência da observação, pela convivência, a gente percebe que há algo a mais. Então a Amanda, ela percebeu isso, que culturalmente nós perdemos essa percepção ao longo do tempo. Por isso que muitas vezes a gente tem que explicar, aprofundar, escrever, estudar muito para tirar essas camadas que foram nos dessensibilizando a essa percepção óbvia, clara, da espiritualidade dos animais, né? Vamos dizer assim.
Uma coisa que muitas vezes acaba reforçando tudo isso que a Joyce falou da experiência dela de buscar no espiritismo e o que a Amanda passou também, que acontece muitas vezes, é que realmente a doutrina espírita, ela é consoladora, mas é tanta coisa que tem assim na codificação que muitas vezes as pessoas leem e perdem pequenos pontos, né? Pequenos pedaços ali numa resposta, às vezes, do Livro dos Espíritos, que já diz tanta coisa. Inclusive, no Livro dos Espíritos, quando fala sobre os animais, se eles compreendem Deus, e fala que, na verdade, não, que os animais, eles veem o homem como Deus. Então, às vezes, as pessoas acabam focando num lado e perdem pequenos pedacinhos que também estão por ali, né? E que nos levariam a essa sensibilização, né? Muitas vezes esses detalhes passam desapercebidos. Talvez esse seja um motivo também que faz com que essas coisas aconteçam.
É verdade, Carol. Prosseguindo aqui então, meninas, na obra, então ela começa a consultar os confrades espíritas na casa que ela frequentava, uma casa tradicional, uma casa com mais de 75 anos de existência, mas ela não estava encontrando respostas satisfatórias. E como dissemos, né, também olhares de desdém pelo sofrimento profundo que ela estava passando. E até que então, passando por uma parte importante aqui desse livro, talvez a questão central, ela se depara com o Sr. Antônio. O Sr. Antônio era um escritor, espírita, expositor, muito respeitado na região onde havia essa casa espírita que a Amanda frequentava. Então ela se abre com o Sr. Antônio, faz um atendimento fraterno com o Sr. Antônio. O Sr. Antônio é reconhecido como uma pessoa caridosa, acolhedora, e ela conta todo o enredo, todo o acontecido, a Fifi brincando no quintal, um animalzinho, um inseto picou a Fifi, eles correram para o veterinário, enfim, todo momento doloroso. E depois dela narrar tudo isso, chorar rios de lágrimas, então o Sr. Antônio, aquela alma caridosa, sensível, carinhosa, levantou os olhos e o livro diz assim: haviam desaparecido a compaixão e a caridade de seus olhos. Agora, embora ainda próximo de Amanda e segurando suas mãos, ele a olhava como se tivesse lhe contado algo fútil. Olha só, né? Ela abriu o coraçãozinho dela, chorou demais, aguardando ali algum acolhimento, mas como se tratava de um animal, seu Antônio achou que era algo fútil. E a partir daí, seu Antônio vai dizer algumas coisas, afirmar algumas coisas que ele entende, né, de acordo com os estudos dele da doutrina espírita, que nós discordamos. Mas a gente vai comentar isso daqui a pouco. Eu já ouvi vários casos assim, infelizmente, né, de pessoas que buscaram esse consolo e também foram recebidas assim por pessoas queridas, mas que, em se tratando de animais, não tinham essa sensibilidade.
Eu acho que, de uma certa forma, a gente acaba vivenciando isso de diversas maneiras. Você, por exemplo, pode ter alguém, um familiar doente na família, e pode levar o nome até o seu centro, pedir orações, vibrações. Mas nem sempre isso acontece, depende muito da conduta do centro e como ele acolhe a questão da ética animal espírita. Você levar o nome do seu animalzinho para que haja uma vibração também em prol dele. Então começa por aí que a gente passa por um certo constrangimento, eu vou dizer. São 7 animais, já irmãos dos animais que passaram pela minha vida. Então quando você chega num ponto aí que você falou muito claro, que você observa as diferenças de comportamento, as formas de comunicar e como a personalidade se afirma em coisas positivas e às vezes coisas mais complicadas que você precisa educar, é que a gente reconhece realmente o nosso papel de, vamos colocar entre aspas aí, deuses dos animais, né? Porque a gente precisa, de uma certa forma, dar uma certa direção para eles também, em comportamento, em educação, em amor, porque o princípio do carinho, o princípio, né, da gente aconchegar um animal junto do coração é também auxiliar esse despertar do amor. Então, quando a gente começa a identificar todo esse papel e como esses animais reagem também diante do sofrimento e da dor que eles também passam, é aí que a gente fica um pouco a ver navios quando vai procurar conversar com outras pessoas dentro da casa espírita. Então, assim, eu já tive situações em que você começa a comentar e as pessoas, de fato, não sabem o que dizer, né? Falta um pouco, sabe, de você falar, poxa vida, eu queria tanto trocar umas ideias, de entender melhor.
Há uma carência grande nisso, né?
É o processo da dor do animal, né? Já chegou gente para mim perguntando: escuta, mas por que o animal tem que passar por essa dor? Uhum. Né? eles são tão amorosos, eles são tão puros, eles perdoam tudo, por que eles têm que passar? Né? Eu acho que é um pouco dessa essa questão acontece.
Essa situação, assim como aqui no caso do Sr. Antônio, o Sr. Antônio ele tem dois cachorros, né? No texto ele fala que ele tem animais. E ele não conseguiu fazer a conexão, vamos dizer assim. Ele gostava dos animais dele. Porque, assim, muitas vezes a pessoa da casa espírita ou familiar, que você tem uma dúvida, um anseio em relação ao animal, e aquela pessoa não entende, não é porque aquela pessoa muitas vezes não gosta de um animal. Na verdade, muitas vezes as pessoas também têm animais, mas a visão ainda é outra. A palavra que vem na minha cabeça é a conexão. Parece que a pessoa não fez a conexão. E fica muito difícil, porque o olhar do Sr. Antônio para Amanda, ele não conseguiu captar aquilo que ela estava falando. Como se fossem momentos diferentes das pessoas, né?
Exatamente, Joyce. E é importante a gente frisar que essa dessensibilização com os animais não humanos, ela ocorre diariamente. A gente está conversando aqui agora e nas televisões, nos rádios, nas conversas por aí, mergulhados que estamos numa cultura, sempre vou repetir, antropocêntrica e especista, ela se constrói e se reconstrói a todo instante. Então, por exemplo, ao longo da nossa história, nós, enquanto humanidade, dissemos que os animais são irracionais, que os animais não têm linguagem, que os animais não têm inteligência, que os animais não sofrem, não sentem, não socializam, não evoluem, não se importam com suas vidas, não têm alma. Então foi uma construção tão poderosa nas religiões, nas ciências, nas filosofias, que nós carregamos essa bagagem até hoje. Ainda mais nós que somos espíritas que entendemos que reencarnamos aí em várias partes desse planeta e já bebemos dessa cultura em vários cantos da nossa Mãe Terra. Então fazer essa ressignificação, essa desconstrução, é um processo. Então não necessariamente as pessoas são mais porque estão agindo assim. Seu Antônio não é uma pessoa malvada porque agiu assim, né? Ele não fez ainda a conexão. Ele vai precisar estudar algumas coisas, ter novas experiências, se abrir a esse inacreditável, maravilhoso mundo novo, que inclui os animais nas nossas considerações morais, nas nossas ações morais. Que os interesses deles valem assim como os nossos. E esse é o nosso papel, né? Enquanto divulgadores da ética animal espírita. Então é toda uma desconstrução gradativa que a gente está contribuindo para que aconteça. Vários movimentos espalhados pelo mundo estão fazendo o mesmo. Brevemente, vou contar algumas coisas que já aconteceram comigo. Por exemplo, me convidaram para fazer uma palestra em determinada casa espírita. A pessoa era coordenadora de doutrina. Então essa pessoa me convidou e, Rafael, fala sobre o tema vegetarianismo, animais. Falei, ok. Aquilo rachou a casa espírita. A pessoa saiu da casa espírita. A diretoria brigou com ela, conversaram, reuniões. Enfim, a pessoa pediu para sair da casa espírita. E eu só soube disso quase 2 anos depois. Uma vez fui convidado para fazer uma entrevista com uma mocidade de uma casa espírita. E a mocidade pediu para falar de veganismo. Então convidaram o Rafael. E a apresentadora não conhecia nada de veganismo e tinha essa dessensibilização em relação aos animais. 2 dias antes da entrevista, ela me liga. Olha, eu prefiro que você não fale desse tema. Prefiro que você fale de outro tema. Enfim, acabou que a entrevista não aconteceu. Uma outra oportunidade. Me convidaram para fazer uma palestra em outra casa espírita. Aí, Rafael, pode escolher um tema. Eu falei, tá bom, gostaria de falar dos animais e espiritismo. Aí o dirigente da casa falou assim, ah não, fala sobre um tema que tem a ver com o evangelho. Ou seja, né, o evangelho não é para os animais. Então, assim, a gente convive com essa dessensibilização, né? E aos poucos as pessoas estão fazendo a conexão e despertando para esse admirável mundo novo. E a gente tem que ter muita compaixão, muita serenidade, muita amizade para lidar com essas questões, para não brigarmos, né, e criarmos aí empecilhos para que o amor transborde entre nós.
Eu acho que você colocou um ponto bastante importante, Rafael, que é o seguinte, a gente tem nas nossas lidas aí doutrinárias estudos profundos, fazemos assim raciocínios elaborados, a gente destrincha a obra, discute cursos infindáveis, e a questão nossa, que a Joyce bem colocou, é de conexão, ou seja, passa por um nível de percepção que muitas vezes é além do racional, né? E a gente está, talvez, aí observando um aspecto dessa dessensibilização que você está colocando. Porque nós estamos, assim, eclodindo em raciocínios. E onde está realmente a percepção nossa da criação? Da manifestação de Deus em todas as criaturas, né? Então, eu acho que talvez tenha algo a se refletir também nesse aspecto.
E que compõe a base doutrinária. O que você disse está na base espírita, desde o seu nascedouro na codificação. E a gente, né, enquanto move, está dando visibilidade, né? Outros companheiros fazem isso também. A gente chegou há pouco tempo fazendo isso. E a gente vê, né, quantas informações a espiritualidade maior trouxe para a gente a favor dessa percepção de que somos todos uma família universal e que para Deus não há privilégio de espécies.
Exatamente, quer dizer, é base doutrinária, né? E qual será que foi o momento em que houve essa desconexão nossa, que a gente agora está buscando reafirmar, talvez até mesmo de como você está colocando, uma comunicação não violenta, né? Uma forma de acolhimento do outro, inclusive, quando ele se coloca dentro de uma postura um pouco desconectada ou um pouco, sei lá, precavida com relação ao tema que você propõe abordar numa palestra, por exemplo. Como a gente reage a isso, na verdade, é agindo com esse amor, com essa percepção do outro, a mesma que a gente está tentando buscar com relação aos nossos irmãos animais.
Exatamente. Como diz um amigo meu, onde foi que a carroça desgringolou? Vou ler mais uma parte aqui do comentário do seu Antônio. Ele disse assim: Amanda, Amanda, por que tudo isso? Tratava-se apenas de um animal. Olha só, né? Entendo que sinta a falta de sua cachorrinha. Entendo que a amasse. Mas você está reagindo como se fosse alguém de sua família. Mas é. Na minha família universal, né? Tô respondendo aqui no lugar da Amanda. Você quer comentar, Carol?
Sim, é muito curiosa essa questão de como a sociedade, ela realmente vê os animais de uma forma muito antropocêntrica. E como a Ju comentou, a gente não sabe onde começou essa interpretação, mas com certeza faz muito tempo, porque inclusive no Livro dos Espíritos, na questão 595, fala, né, os espíritos respondem que não são simples máquinas como supondes. E realmente, essa visão do seu Antônio, né, a gente sente pela Amanda, né, assim, que absurdo de ele fazer um comentário desses, mas eu acho que também passa pela questão muito importante também de, por mais que a gente tenha admiração por pessoas no meio espírita, né, isso também está na base da doutrina, de questionarmos também, não é? Então, ele era um trabalhador exemplar, expositor, palestrante, tinha uma coluna na revista, mas nesse assunto ele não chegou a se aprofundar nos estudos. Isso e acabou mesmo Passando uma informação ali de que como se fosse alguém da família, né? Então, acho que passa também o que você comentou, de nós sempre temos em mente que ninguém é perfeito, então cada um vai ter ali, né, um ramo dentro do espiritismo que vai acabar se aprofundando. E o seu Antônio teve essa infelicidade de fazer esse comentário, né?
Bem lembrado, Carol, muito bem lembrado.
E uma coisa, assim, que eu acho que serve como um sininho, assim, na nossa mente, pra gente realmente buscar a mensagem original, né? Não simplesmente as palavras de alguém que a gente admira, de algum expositor. Deus é soberanamente justo e bom. Então, acho que tudo aquilo que a gente ouve e que parece não condizer com um Deus bom, parece uma coisa injusta, parece uma coisa errada, parece uma coisa não consoladora, né? Eu acho que é um sininho que bate na nossa cabeça pra gente tentar investigar, mas será que é isso mesmo? Não parece condizer com o Deus bom que eu imagino, né? Como essa questão dos animais. E óbvio que a gente também tem que ter em mente que muitas coisas que parecem imperfeitas aos nossos olhos são perfeitas num contexto que muitas vezes a gente não consegue enxergar, que o imperfeito está contido no perfeito. Inclusive, no próprio Livro dos Espíritos fala sobre essa questão de que a gente, tudo se encadeia na natureza. E por mais que a gente ainda não possa compreender todos esses processos, fala que somente quando o homem conseguir desenvolver a sua inteligência, que a sua inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento, somente quando o homem for libertado dos preconceitos, do orgulho, da ignorância, é que vai poder ver claramente a obra de Deus, né? E fala que até lá as ideias limitadas do homem lhe farão ver as coisas de um ponto de vista mesquinho e acanhado. Questão 604 do Livro dos Espíritos. Então, isso mostra realmente que, assim, se aquilo tá esquisito, tá fazendo a gente se sentir, nossa, mas não é isso que eu vejo pelas minhas observações, pela minha vivência, né? Então, talvez realmente tenha muito mais ali naquela questão, que talvez a gente consiga compreender indo a fundo, lendo, investigando, ou talvez esteja indo um pouco além do que possamos compreender na nossa pequenez, né?
Verdade, Carol. E percebam que há uma contradição aqui no entendimento do seu Antônio, no seguinte sentido. Se ele considera que o animal é um ser inferior, perante a lei divina, o que a gente aprende enquanto espiritismo é que o superior, ele tem que ajudar o inferior. Ou seja, se considerarmos que os animais são seres inferiores por uma série de requisitos e de conceitos antropocêntricos e especistas, ou seja, nossa obrigação é ainda maior com eles. Porque, como sabemos, né, os animais são os seres, as crianças espirituais desse planeta. São os nossos irmãos menores em idade evolutiva. Então, mesmo usando esse critério antropocêntrico especista que inferioriza os animais não humanos, isso me daria maior responsabilidade para com a vida deles, para com o amparo a eles, para com a caridade a eles. Não é verdade? Então, por aí mesmo a gente já vê que há uma contradição. Tem uma página do Emmanuel linda chamada Nós Devemos, no livro Levantar e Seguir, psicografado por Chico Xavier. Lá Emmanuel deixa claro que aquele que sabe é devedor daquele que ignora. Ou seja, o superior que adquiriu alguma coisa, ele é devedor daquele que ainda não adquiriu. Então, se o animal não humano não ainda adquiriu determinados atributos que os humanos já adquiriram perante a lei divina, eles são credores da humanidade. E a humanidade é devedor deles. Olha só, né? A lógica de Deus não é a lógica humana, né?
Com certeza.
É interessante pensar. Parece que não se fala muito sobre a evolução anímica, né? Se você pensar na evolução do espírito, que é um assunto teoricamente bem trabalhado, tem tudo a ver você ser caridoso, ser amoroso, você oferecer o melhor de você para os irmãos animais, né? E conversando no dia a dia, a gente percebe que as pessoas não fazem essa análise. O que é o animal? Bom, fica interessante a gente pensar na questão da evolução anímica, que é uma sucessão, né? É uma evolução constante. Os minerais, as plantas, os animais, o ser humano, os anjos. E não dá para entender em que ponto que, principalmente, o irmão espírita não consegue enxergar o animal com amor e a responsabilidade que o humano tem para com o animal. Também é uma questão que parece que não condiz, né? Não condiz pelo raciocínio lógico do conhecimento espírita, né?
Exatamente, Joyce. A trajetória espiritual dos seres, né, que é essa evolução anímica, demonstra para a gente, e esse conhecimento é extremamente necessário, como você disse, que a fase animal é uma breve etapa dessa jornada. É uma das etapas dessa grande trajetória do ser espiritual. E conhecer isso é conhecer a nós mesmos. Então, o seu comentário é muito pertinente. A gente precisa conhecer a nossa trajetória evolutiva. Então, voltando aqui a seu Antônio, agora que a gente vai entrar numa parte aqui importante, porque seu Antônio começa a fazer afirmações doutrinárias para justificar os seus argumentos. Então, Amanda respondeu para ele, né? Mas Fifi era parte da família, ela era como minha filha. Aí seu Antônio diz, Amanda, por Deus, isto que você disse não tem cabimento. Aí a gente avança um pouquinho no texto, ele vai começar a entrar em algumas justificativas. Aí ele diz para ela, é preciso acordar a própria memória para os ensinamentos da codificação. Fifi ainda nem era um espírito. Olha só, hein? Aqui que está um ponto importante. Fifi ainda nem era espírito. E ele vai pedir que ela leia a questão 607A de O Livro dos Espíritos. Entendendo ele que ali confirma que os animais não humanos, ao desencarnar, vão compor uma alma-grupo. Ou seja, vão perder a sua individualidade, não vão conservá-la no mundo espiritual e, portanto, Amanda está equivocada em guardar qualquer sentimento ali de reaver o seu animalzinho ou ficar demorando-se nesse sofrimento por ela. Que consolo, né, meninas? Imagino como é que ficou a Amanda, né?
É interessante, na verdade, acaba sendo até angustiante você conviver com o ser e saber todas as características que ele tem, todos os detalhes, os gostos, as reações, e imaginar que depois do desencarne, ele vai perder tudo isso, né?
Vai desaparecer.
Uhum. Isso, pelo menos a mim, não traz consolo. É uma sensação de que não que se justifique nada em termos assim de você tratar mal um animal, mas não é motivador também. Eu já vi muitas pessoas argumentando a questão da alma-grupo para justificar o porquê que ele não tem uma conduta diferente com o animal. Então, acaba que parece que é só isso daqui. E é triste, né?
Sim, Joyce, é verdade. Eu não sei o que vocês pensam, meninas, dessa questão da alma-grupo, mas deixa eu comentar uma coisa antes aqui, que o seu Antônio, ele diz assim: animais têm princípio inteligente e o homem é que tem espírito. E mais, estudando a doutrina, concluímos que os animais pertencem a uma alma-grupo. Esse comentário dele que a gente precisa comentar aqui, que ele fala aqui duas coisas importantes. Um que, repito, os animais têm princípio inteligente e o homem é um espírito com E maiúsculo. No meu entendimento, ok, obviamente, isso não justifica nenhum tipo de crueldade, insensibilização com os animais não humanos. Por quê? Porque isso aqui são nomenclaturas didáticas trazidas pela codificação para apontar a fase que se encontra aquele ser espiritual na sua evolução anímica, na sua trajetória evolutiva. Os atributos de cada fase que são desenvolvidos pelo ser espiritual não deveriam diminuir a nossa capacidade de amá-los e de respeitá-los e de cuidá-los, de ampará-los. Esses critérios não podem se confundir, né? Então, assim, André Luiz, Joana de Ângeles, Kai Bachuta, o Gabriel Delany, Ernesto Bozano, eles são assim quase unânimes em falar que sim, os reinos anteriores à humanidade, as fases anteriores à fase de humanidade, eles chamam de princípio inteligente, como o seu Antônio afirmou aqui. E na fase de humanidade, por questão didática também, Kardec lá na codificação e os espíritos chamam os espíritos em fase de humanidade de espírito com E maiúsculo. Então aqui ele tem razão, só que ele usou esse argumento para dizer que eles vão desaparecer, que eles vão virar uma alma grupo, né? Como a gente está comentando aqui. E não é por aí. Ele usou de uma informação correta, mas para justificar uma coisa que eu considero incorreta.
Então, Rafael, eu fui inclusive pesquisar, né, no Livro dos Espíritos, porque realmente essa questão do princípio inteligente do espírito com E maiúsculo realmente é falado sobre isso no Livro dos Espíritos. Mas assim que o seu Antônio comenta isso, ele fala realmente, né? Eu acho que o problema é a interpretação que ele faz da alma grupo, porque ele fala assim, que ela volta para essa espécie de alma coletiva que só se tornará individual quando chegar à fase de ser humano. E que a Vivi desaparece, né, no meio dessa alma grupo que absorveria então todas as almas dos animais. Mas olha só como é curioso, né? A pergunta 598 do Livro dos Espíritos é exatamente essa. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? E fala, sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesma. Ou seja, então conserva a individualidade. Uhum. Só por aí já quer dizer que conserva a sua individualidade, né? E tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos que fala que ela se individualiza pouco a pouco, é a 607A.
607A, justamente aqui seu Antônio cita aqui. Com todo respeito, né, a todos os companheiros e companheiras que entendem pela legitimidade da alma grupo, eu não concordo com esse conceito. Mas eu acho que eles se complementam. O conceito da manutenção da individualidade com o conceito da alma grupo, eu acho que eles podem caminhar juntos. Vou citar, por exemplo, um comentário da querida Irvênia Prada, né, médica veterinária, E no livro dela, A Questão Espiritual dos Animais, que a gente recomenda muito que todos estudem, que façam um curso gratuito que está sendo disponibilizado pela AME São Paulo, ela faz um comentário muito interessante sobre isso, que eu quero ler aqui para vocês. Ela diz o seguinte: penso que a noção de alma-grupo apenas pode ser entendida como o estado de sintonia e, consequentemente, de interação energética e vibratória em que vivem seres afins. Ou seja, nesse sentido, eles são individualidades, mas que se afinizam, se sintonizam por uma questão, por uma interação energética vibratória. Então é uma unidade coletiva de seres individualizados, mas que se afinam por uma questão de igualdade ali evolutiva. Então acho que a gente conseguiria encontrar aí um caminho interessante para isso. Mas que fique claro, né? No meu entendimento, no entendimento para mim da codificação, nessa própria questão, né, não se perde a individualidade jamais. Né? Isso é básico na doutrina espírita, no meu modo de ver. E a confusão se dá nessa questão 607A, quando diz ali da individualização que se dá aos poucos, né, dos seres na fase de animalidade. Na verdade, essa individualidade, eu entendo que tem a ver quando o ser toma a consciência de que ele é uma individualidade. E essa consciência de si mesmo, pelo menos o início dela, o desabrochar dela, ela ocorre na fase de animalidade. Isso a gente trai aí do próprio Livro dos Espíritos. Então a individualização dele nesse sentido. No sentido de que adquiriu a consciência de si mesmo. E isso a gente sabe pela ciência e pela literatura espírita e espiritualista, que na fase de animalidade o ser já desabrocha esse senso. Então a individualidade nesse instante da aquisição da consciência de si mesmo, e também uma individualidade ou uma individualização quando o ser, para iniciar a sua trajetória evolutiva, é como que destacado do elemento espiritual, no que a gente aprende lá na codificação, na trindade, etc. Então, não quer dizer que o fato dele não ter ainda desabrochado essa individualidade, que ele é uma alma-grupo. Não é isso, né? É um momento que ele adquire a consciência de si mesmo que já ocorre na fase animal. E aí a gente pode dizer, né, é uma individualidade propriamente dita.
Queria fazer uma complementação em relação à questão da individualização. Se a gente for pensar nos animais, desde a esponja do mar até um gorila, é muito amplo, né, o reino animal. E eles vão evoluindo dentro do reino animal também. E a cada grupo animal existe uma aquisição, um aprendizado, uma evolução, um conhecimento adquirido que eles podem obter. Então, eles vão se individualizando. O pássaro, né? Ele tem uma vivência diferente do réptil, que é diferente do mamífero. São aquisições que acontecem dentro do reino animal e que vai também moldando aquele espírito, né? Vai preparando aquele ser para o conhecimento, ainda no reino animal, dele, né? Enquanto ser individual. Ele vai tomando consciência que ele é um ser individual, da sua individualidade, das suas capacidades, da interação. Eu acredito nisso, né?
Então se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, como disse a 607A. Enfim, meninas, então agora acho que a gente já conversou bastante, vamos encaminhando para os comentários finais. As últimas palavras desse capítulo são dolorosas, né? São tristes. Eu lembro que a primeira vez que eu li esse livro, eu chorei bastante junto com a Amanda aqui. Esse capítulo termina assim: ao voltar para casa, seu peito doía fundamente. Segundo o que seu Antônio lhe explicara, Fifi simplesmente deixara de existir para fazer parte de uma alma-grupo. Isto significava que não mais haveria, o que aumentou o seu desespero.
Todas essas despedidas, elas são difíceis. A gente percebe a dor da ausência física. E talvez era nesse momento de profundo sentimento, de coração dolorido da Amanda, não ter sido orientada da forma correta, da forma mais condizente com a lógica e assim, com a extrema amorosidade da doutrina, tenha trazido para ela esse desconforto, que ela voltou para casa com ele, com algo realmente faltando dentro de si mesma. E essa falta é justamente esse aspecto da individualidade nossa, que é essa marca de Deus. Esse toque de Deus, que a gente comentou lá no início, da justiça, da vontade divina, que é algo tão profundo.
É herança.
Com os filhos pródigos que nós estamos tentando voltar, né? Tentando, assim, deixar de comer a comida dos porcos e voltar, levantar e buscar aquele abraço. Aquele abraço consolador que diz, vem. O alívio está justamente em saber que nada acaba, que nada termina. Não existe essa ideia de que não é possível mais. Então, eu acho que o que faltou ali, você até falou, né, assistência fraterna, né, o atendimento fraterno, isso. Ficou faltando a parte do fraterno ali.
Exato,
né? Entender esse acolhimento, não por maldade realmente, mas porque existe um preconceito nosso ainda.
Que
a gente não consegue ligar a nossa experiência, a observação nossa, a gente acaba ligando a uma lógica que é muito ainda antropocêntrica e acaba, por incrível que pareça, no meio espírita, rejeitando a própria doutrina.
É verdade. Sem essa intenção, mas acaba acontecendo realmente. E acontece muito, 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 infelizmente. E a gente precisa, juntos, enquanto movimento espírita, modificar esse quadro, né?
Bom, agora para finalizar, só nos resta ficar com o coração cheio de esperança para momentos melhores aí da Amanda, que esse sentimento dela de tristeza, né, desespero, como terminou aqui o texto, que isso seja aí propulsora para mais pesquisa e mais conhecimento, para que ela consiga aprender mais do Evangelho, né? E a gente sabe de tantas pessoas que estão nessa mesma situação, né, que podem estar ouvindo a gente agora.
Bom, eu gostaria só de deixar um raciocínio, né? Porque realmente é muito triste quando o capítulo termina dessa forma, com a Amanda sentindo um desespero, uma dor física mesmo. Fala que o peito dela doía fisicamente de pensar que ela não veria mais aquele ser que ela amava tanto. Que é realmente como a Joyce comentou, que esperamos aí que ela realmente utilize nos próximos capítulos essa situação ruim pela qual ela passou como um incentivo para ela buscar pesquisar, né, procurar entender isso na doutrina espírita, porque no fundo a gente sabe que tem diversas obras que mencionam isso e que vão trazer um consolo muito grande a ela. E eu gosto muito do raciocínio seguinte, isso eu acho que para tudo, né, que nos incomoda, que nos deixa triste. Quando a gente não compreende uma coisa, eu gosto de pensar assim, que é como se nós fôssemos, né, com relação a Deus, aos espíritos superiores, como se nós fôssemos os animais mesmo, né? Então, jogando a situação oposta, imagina que você leva o seu animalzinho ao veterinário para tomar uma injeção. Ele não gosta. E ele com certeza vai achar aquilo muito ruim e dolorido. E para ele, não faz sentido aquilo. E você pode tentar explicar, ele ainda tem a inteligência limitada, né? Você pode tentar explicar para o seu cachorrinho de todas as formas que você quiser. A inteligência dele ainda não está preparada para compreender por que ele precisou tomar uma injeção que doeu, que ele ficou lá tremendo, enfim. E da mesma forma, nós, para com os espíritos superiores, né? Se tem coisas que nós não compreendemos ainda, a gente tem que ter a certeza de que aqueles que estão acima de nós têm com certeza alguma coisa que a gente não entende, mas que deve fazer sentido divino e deve ser perfeito de alguma forma, né? Deve ter um motivo bom e justo como Deus.
Maravilha, Carol. Vocês duas disseram algo muito importante, que é justamente o que acontecerá aqui nos próximos capítulos. E fica aqui como convite também aos ouvintes, porque essa dor que a Amanda passou foi justamente a mola propulsora para que ela pesquisasse sobre a alma dos animais. A partir daí, essa obra é construída. A partir daí, informações muito relevantes para todos nós serão trazidas. Então, a dor tem muito a ensinar também. Então, ela certamente perdoou essa insensibilidade, e assim a gente aprende com as lições de Jesus, de perdoar sempre, e dessa experiência de dor, desse limão, ela fez a limonada. Ela adquiriu um conhecimento vasto sobre a evolução anímica e outras questões se revelaram para ela nessa pesquisa. Então você que está nos ouvindo, se está passando por uma situação dessa, se passou por uma situação dessa, calma, vá pesquisar, perdoa teu irmão e segue para adiante. Tenho certeza que vai te ajudar muito a encontrar novos horizontes evolutivos. Então é isso, meninas. Agradeço muito a vocês pelos comentários. Agradeço demais aos ouvintes que participaram conosco desse episódio. E no próximo episódio, o Movecast número 3 será sobre a visita à veterinária, que é o capítulo 2 dessa obra. Até o próximo Movecast. Paz e bem.
Amo os peixes, os bichos da água. Amo as aves e os bichos do céu. Amo as flores e os seres da terra. Tudo que vive se move nela.
Você ouviu o Movecast, uma produção do Move, Movimento pela Ética Animal Espírita. Quer conhecer mais o Move? Acesse nosso site. Anota aí: eticaanimalespirita.org. E nos siga também pelas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. E venha se mover conosco, pelos animais, pelas pessoas e por toda a natureza.